estão abertas, rainha, mais uma vez, as inscrições para a Realeza, que é o primeiro curso exclusivo e direcionado para mulheres, que trata de travas espirituais e emocionais à luz da palavra e que se resolve tudo na oração. A gente nem sabia que a gente ia chegar tão longe, mas a gente está resolvendo até caos emocional. Liberdade emocional só na base da oração. E eu quero falar com você hoje, que é o Dia da Independência aqui no Brasil, sobre a verdadeira independência, a verdadeira liberdade, que foi Cristo que conquistou para nós. Estou muito feliz de receber vocês aqui. Então, você que está assistindo a gravação, fica aqui, adianta um pouquinho, que agora eu vou dar as boas-vindas às minhas rainhas, que já estavam esperando, que já estavam contando com essa live. Sejam bem-vindas! Boa noite! E já começamos a tosse, mas em nome de Jesus, vamos ficar com a voz até o fim. Rainhas, sejam muito bem-vindas, eu tô muito animada para compartilhar com vocês algo que tá queimando no meu coração, já chorei, já, meu Deus, o joelho chega a tá marcadinho no tapete. Mas eu quero falar com vocês sobre algo precioso nessa noite. E eu quero que vocês convidem as amigas de vocês, as líderes e lideradas de vocês, para a gente fazer uma grande festa para comemorar que sim, o Espírito Santo, ele ainda revela, a palavra de Deus é viva, nós temos revelações frescas do céu a cada dia e nós somos curadas, saradas, libertas e destravadas na medida do nosso posicionamento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Ei, Simone, seja bem-vinda, Lucélia, Bianca... Quem aqui é realeza? Quem aqui não é realeza ainda? De onde você tá falando? Me deixa saber. E ó, manda aqui no aviãozinho. Eu sei que é feriado, né? Mas eu creio que Deus vai trazer quem ele quiser trazer pra cá. E eu vou começar, gente, a chamar o Espírito Santo de Deus pra essa live, porque sem ele não tem por que a gente tá aqui. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento, por essa live que o Senhor vai falar com as tuas filhas, o Senhor vai falar conosco. Eu não tenho nada para entregar para as suas filhas. Hoje eu literalmente não tenho nada, mas eu tenho algo precioso, que é o Espírito Santo em mim. Por isso, Pai, fale, mas nos dê ouvidos sensíveis e corações sensíveis para ouvir a sua voz nessa noite. E nós te damos liberdade, como autoridade nessa live, nós te damos liberdade para o Senhor fazer a obra, arrancar todas as raízes de amargura, todas as raízes de iniquidade, em nome de Jesus. Pai, nós não queremos sair daqui do jeito que chegamos, por isso, mude destinos essa noite, destrave destinos essa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, rainha. Alguém concorda aí comigo? Alguém diz um amém aí? Ai, eu tô muito apaixonada por essa música ultimamente. Vocês estão cansadas de ouvir nos stories, né? Sou realeza de Valinhos. Ainda não sou realeza, sou de Guarapari. Nossa, não vou aí há muito tempo. Sou realeza do Distrito Federal. Areal, interior do Rio. Já fui aí a trabalho. Sou de Brasília. Que bom, sejam bem-vindas. Realeza de Belo Horizonte. Chegando agora, Suzane, seja bem-vinda. Marabá, no Pará. Seja bem-vinda, Vitória. Que lindo. Cosmópolis. Não conheço. Em São Paulo. Fica para que canto? Realeza de São Paulo, Cuiabá, Mato Grosso. Glória a Deus. Olá, Nath. Somos todas rainhas. Amém. Somos todas rainhas. Porque o rei nos chamou para anunciá-lo, né? 1 Pedro 2,9. Glória a Deus. Gente, que lindo, que lindo. Realeza de Tatuapé, Goiás, Itaberaba. Que lindas. Rainhas, olha só, o papo, ele é um papo que eu tento deixar ficar gostosinho, bota uma música gostosinha, bota uma cara bonitinha, mas o papo ele é sério, o papo ele é profundo, o papo ele é transformador, o papo é para mudar a sua vida e a minha vida. Porque quando a gente se oferece para o Senhor Jesus, a nossa vida de fato vira dele, mulher, não acaba nunca o rolê. E eu tô bem passando por um rolezão que o Senhor tá me mostrando, revelando novos níveis do entendimento dessas travas emocionais que eu venho ensinando na realeza para vocês. Então eu quero ler para vocês a palavra de Deus, porque é ela que vai abrir os nossos olhos. Eu tô com várias Bíblias abertas aqui, então vou pegar uma, vou pegar outra, mas a palavra do Senhor é ela que vai nos libertar, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, é o que a palavra diz. O Filho é o Verbo. E hoje é o dia da liberdade, não é mesmo? Então, Gálatas 5:1 diz assim, na versão contemporânea fiel de A Mensagem: Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. E no versículo 4 diz assim: quem escolhe viver de acordo com os seus planos, tentando ser justo, e se desliga de Cristo, está fora da graça. Mas nós vivemos a expectativa de um relacionamento com o Espírito que satisfaz. Fala assim: eu vivo na expectativa de um relacionamento com o Espírito que satisfaz. Ai, fala isso. Alguém pode escrever essa frase? Eu, Pai, eu vivo na expectativa de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus que satisfaz. Espírito Santo de Deus, nós te invocamos aqui essa noite. Nós te invocamos aqui para essa live, Pai. Se faça presente, se manifeste, se revele, Pai. Revele o teu amor no coração de cada pessoa, cada mulher, cada família representada aqui. E transforme, Pai, transforme realidades essa noite. Libere destinos nessa noite, Pai. Renove mentes nessa noite, em nome de Jesus. Então, a verdadeira liberdade, Rainha, amém. A verdadeira liberdade, vou marcar aqui. Alexa, pode parar de tocar. É uma realidade em Cristo. E aí, Paulo fala, permaneçam. Então, um dia a gente se converteu, glória a Deus por isso. Um dia a gente se converteu, mas Paulo disse, permaneçam nesse caminho, permaneçam em Cristo. Permanecer fala de um posicionamento, até geográfico, né? Permaneça onde você está, permaneça no seu lugar. Então, permaneçam nessa liberdade, é o que diz aqui. E ele, na sequência, diz o que tira a gente do lugar. Quem escolhe viver os seus planos de justiça, e aqui ele está falando de circuncisão, de pensamento religioso, mas que é separação, é rebeldia, é idolatria, do mesmo jeito, tem a mesma raiz, uma separação do amor de Deus, uma falta de percepção do amor de Deus, da presença de Deus, certo? Dessa fé expressa em amor, o amor infalível de Deus. Então, permaneçam, porque quem escolhe viver os seus planos, fazer justiça própria, se desliga de Cristo e está fora da graça. Misericórdia. A gente precisa se religar a Cristo e permanecer na graça. É isso que eu ensino vocês a fazerem. Para quem não me conhece, chegou aqui de paraquedas, um paraquedas escrito Jeová, né? Eu sempre falo. Mas para quem chegou aqui e não me conhece, meu nome é Nath Rezende. Podem me chamar de Nath, que eu gosto, é Natália, mas podem me chamar de Nath. Eu sou conselheira de cura e libertação do Ministério da Pastora Tânia Tereza. Cura e libertação, processo, esse ministério foi o que abriu os meus olhos para o meu chamado, para o meu posicionamento, para o que Cristo queria fazer em mim. Então, meu ministério é filhinho, é um baby do grande ministério profícuo que já está rolando há mais de 40 anos e que é o ministério do Senhor Jesus. Todas nós fazemos parte do mesmo ministério da reconciliação de Cristo. E dentro desse meu ministério, Deus me deu uma palavra. E eu caminhei debaixo dessa palavra profética de criar a realeza. Mulheres eradas para si mesmas. Começou assim. Um dia eu compartilhei esse bloco de notas que eu escrevi na manhã do dia 1º de janeiro. A realeza nasceu como um ambiente para que a gente possa não só saber intelectualmente que é filha de Deus, filha amada, redimida, perdoada, justificada, que tem uma nova vida, um novo valor, que saiu do status de rejeitada para amada, Paulo vai dizer. Mas não basta a gente saber, a gente precisa agir de acordo. E só hoje eu já não agi de acordo algumas vezes, provavelmente você também. Porque o agir de acordo tem a ver com o meu coração estar alinhado com aquilo, com aquela direção. O meu coração, portanto, tem que estar alinhado com o Pai. Então, quando Paulo fala permaneça, permaneça na liberdade, ele está dizendo mantenha o seu coração na liberdade. Mantenha o seu coração. Rainha, o coração da gente é a chave para o destravar. O coração da gente é a chave para a prosperidade do tipo da de Deus. Está lá em 3 João 1:3. Meus amados, meu amado, eu faço votos que sua vida, suas atividades, você prospere assim como é próspera a sua alma. Ali já está a chave. Se eu saio dessa liberdade e entro nessa dinâmica de fazer a minha justiça própria, que é o contrário da liberdade, que é o cativeiro emocional, que todas nós estamos sujeitas e que a igreja está cega para isso, por isso tanta gente está sendo levada para o ocultismo sutil, para a idolatria sutil, para a feitiçaria sutil desse tempo, que vocês podem ver em outra live, que foi 9 ou 8 de agosto. A gente, enquanto a gente não abrir nossos olhos para isso, a gente vai continuar perecendo por falta de conhecimento. Então, quando Deus falou, quando Paulo falou, Deus falou através de Paulo, permaneçam nessa liberdade. Ele estava falando algo que a gente precisa entender e eu quero falar com vocês essa noite. Porque a realeza, como eu falei, ela nasceu no coração de Deus. Tudo que a gente vive de testemunhos na realeza, todo santo dia chega mensagem para mim. De libertação, testemunho de provisão, testemunho de restauração no casamento, testemunho de restauração de todas as coisas. O Senhor Jesus tem o ministério da restauração de todas as coisas. Todas as coisas se reconciliam nele. Aleluia! Dá um glória a Deus aí, se você é de glória a Deus. Não me deixa pregando sozinha, né? Perdão, gente. Se a gente não olhar para essas coisas que nos impedem de permanecer, nos impedem de nos posicionarmos, a gente não vai conseguir. Eu falei que Deus me deu uma palavra zerada de si mesmas, né? Eu não vivo mais para mim, Cristo vive em mim, então eu tenho que estar vazia de mim, eu tenho que estar zerada de mim. Mas o que eu tenho que zerar então, Deus? E Deus falou, dúvidas essenciais, não dúvidas do tipo, Deus, qual é a direção que eu devo seguir? Essas dúvidas fazem parte da vida, eu vou, eu não vou, eu faço isso, eu não faço isso, eu decido entrar nesse relacionamento ou não, eu aceitar essa viagem ou não, esse convite ou não. Essas são as dúvidas que a gente vai consultar o Espírito Santo. Agora, eu não posso ter dúvida do que Deus disse, eu não posso ter dúvida da palavra de Deus, e as dúvidas estão cheias no meu coração. Estão zeradas de mim, primeiro, na dúvida. Eu permaneço na liberdade quando eu não tenho dúvida de que a liberdade é Cristo. Se eu sequer acredito que a liberdade é Cristo, Gálatas 1 não significa nada para mim, como não significou enquanto eu estava no engano, perdida, na lama, certo? Mas tem outras coisas que eu carrego dentro de mim. E o próprio texto aqui traz justiça própria, religiosidade, dívidas. Eu tenho uma régua dentro de mim, maldita, que é uma régua que diz o que é o certo e o que é o errado. É uma régua que mede tudo que as pessoas falam e como elas se comportam. É uma régua que mede tudo ao meu redor. É uma lente com a qual eu enxergo o mundo. É um filtro no meu coração. Tem uma armadura nessa dinâmica também de medir as coisas. E eu fico o tempo inteiro calculando salário, quem viu o Reels, o último Reels, está ligado no que eu tô falando, mas eu vou explicar aqui ainda. Eu fico ligando, eu fico calculando ganhos e perdas o tempo inteiro, inconscientemente, dentro do meu coração. Minha régua faz isso. Porque satisfaz o meu senso de justiça, satisfaz o meu orgulho, satisfaz o fazer sentido na minha cabeça. Eu encontro salvação no conhecimento humano, aqui, ó, num saber. Eu entendi, portanto, tô salva. Tô salva pelo conhecimento daqui, ó, da minha mente, que é o que o autoconhecimento humanista prega por aí. Usa o versículo bíblico para falar, conhecereis a verdade vos libertará, e fica pregando um monte de filosofia humanista. Não é essa a verdade que a Bíblia diz. A verdade que a Bíblia diz é uma pessoa, que é Jesus. Mas eu fico aqui, ó, saciada no compreender, e no obedecer, e no julgar. Quem faz isso? Se desliga de Cristo e sai da graça. Qual é a palavra? Tá fora da graça. Rainha, se você tá fora da graça, você pode estar dentro de onde você quiser. Não tem como tua vida florescer. Eu tô estudando Ezequiel, né? E tá sendo um tormento glorioso estudar Ezequiel. E Ezequiel, em Ezequiel ele fala assim, ó. E todos irão saber que eu sou o Deus que faço a vara verde secar e a seca florescer. Sou eu que faço. Então, se você não está debaixo da graça e do favor de Deus, não tem prosperidade para você, não tem vida abundante para você, não tem restauração para você, e eu sei que você precisa de restauração nessa noite. Eu não sei qual é a restauração que você precisa, mas eu sei que você precisa da restauração de alguma área. E quem vai colar essa área em você é Cristo. Eu não sei se você precisa de restauração na sua autoestima, de você saber que você tem valor. Eu não sei se você precisa de restauração nas suas emoções. Provavelmente você precisa, se você é uma mulher, assim como eu preciso. Eu não sei se você precisa de restauração nos sonhos que Deus te deu, restauração nas promessas de Deus, restauração no seu ministério, restauração na fé, a base, que é a fé, a base do nosso posicionamento. Mas entrega agora para o Senhor no seu coração a área que você quer ter restauração. E eu creio que até o final dessa live Ele vai falar com você. Porque nós, glória a Deus por isso, nós que permanecemos na liberdade, vivemos a expectativa de um relacionamento com o Espírito Santo que satisfaz. Pai, nós precisamos do teu Espírito Santo. E aí, o que que acontece? O posicionamento, falei que a gente estava zerada de dúvidas, né? A gente precisa ler a palavra, pedir a Deus para que Jesus, que é o autor da nossa fé, nos encha de fé, para a gente viver a palavra, esperar pela fé, andar como quem vê o invisível. Fé vem pela palavra. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, Hebreus 10, 17. Não tem atalhos. Eu preciso ler a palavra para me encher de fé. A fé não vai brotar em mim porque eu acho que ela tinha que brotar. Olha o senso de justiça própria. Porque eu acho que Deus, quando me escolheu, já tinha que instalar um drive de fé. Não, a fé é um posicionamento em resposta a esse chamamento do Senhor Jesus. Então eu me encho de fé. Lindo, Deus falou. Pronto, elas vão estar zeradas de dúvidas assim. Mas e as dívidas, Rainha? Por isso que você vê uma hashtag zero dúvidas e zero dívidas por aqui. As dívidas, elas são tenebrosas. Tenebrosas. Porque existem dívidas que são pecados. E esses são fáceis para nós, porque essa igreja já está entendendo. Então, se eu cometo uma transgressão clara à palavra de Deus, se eu retenho o dízimo, se eu não oferto, se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não faço qualquer coisa, assim, se eu sou arrogante, se eu sou idólatra, vamos lá para as obras da carne de Gálatas 5, se eu sou idólatra, feiticeira, facciosa, maledicente, fofoqueira, eu já estou pecando, vai. Se eu descumpro lá os 10 mandamentos, desonro pai e mãe, mato, roubo, adultero, crio ídolos no meu coração ou fora, eu já estou pecando. Ou seja, quem diz que não pecou está mentindo. A Bíblia diz, Deus criou um plano para que a gente pudesse ser perdoada dessa natureza caída. Então, existem dívidas que são espirituais. Existe uma regra, essa regra é quebrada, e quando essa regra é quebrada, esse conjunto de leis, eu dou uma legalidade no mundo espiritual, para eu ser atacada pelo meu acusador, pelo que quer devorar minha alma, pelo destruidor, inimigo das nossas almas. Então, isso não é difícil da gente entender. Tem uma parte do processo de posicionamento, que é buscar uma santidade dos pecados, pedir perdão dos pecados, criar uma cultura, um estilo de vida de confessar pecados. Eu sou muito grata por ter brotado no Ministério de Libertação, porque é vida. Cura e libertação é o estilo de vida do crente. Cura e libertação é como limpeza da casa. Você dá faxina pesada de vez em quando, que é o silk, mas você sempre tem que lavar o copinho que sujou, banheiro, varrer a casa. Então, é uma manutenção constante. E sempre voltando para a cruz, para o sangue de Jesus, que é o único alvejante que a gente precisa, através da ação do Espírito Santo em nós, que é o representante que ele deixou para nós, para nos ensinar todas as coisas, certo? Então tem essa parte de confessar pecados, de meu Deus, eu percebi que eu cometi um ato, percebi que eu fui grosseiro, percebi que eu fui maledicente, eu percebi que eu fui arrogante, e eu percebo um ato, um comportamento, e eu vou lá e confesso. Por mais que seja muitas vezes imperceptível para nós, ou seja novo para você, mesmo você já sendo cristão há muito tempo, não é difícil de entender essa dívida do pecado. E também não é difícil de entender que Jesus já pagou com o sangue dele toda essa culpa. Então, se a gente confessar o pecado, a culpa no mundo espiritual, que nos levaria para a condenação, porque o salário do pecado é a morte. A dinâmica desse mundo é salário, gente. Pega essa para a vida. Então, o salário do pecado é a morte, mas Jesus morreu por mim. Eu aceito Jesus, entro nesse lugar dele, morro para a minha vida, para viver a dele, e aí eu sou justificada nele. É mesmo uma questão de posicionamento. Eu permaneço em Cristo. Ele assumiu meu lugar na cruz, eu assumo o lugar dele aqui agora. E a vida dele vive em mim. Lindo! Lindo, gente! Lindo! É isso que a gente vive no Silk. A coisa mais linda é você ver gente confessar pecado e sair limpa. Confessar pecados de adultério, promiscuidade, prostituição, pornografia, pecados ocultos, encobertos, porque só não tem jeito para pecado encoberto. Esse não tem jeito, nem a cruz resolve. Mas pecados de masturbação, pecados sexuais, pecados de idolatria, pecados passados, pecados de manipulação do mundo espiritual. É lindo de ver. E é automático, é rápido, é uma coisa assim tremenda, é algo que a gente já devia glorificar o Senhor todos os dias por isso, pelo perdão dos pecados. Eu peço perdão. Se tinha uma opressão sobre mim, no momento em que eu peço perdão, a opressão não tem mais como estar sobre mim, porque maldição sem causa não se cumpre, não tem causa para aquela opressão. Não tem um ato causador, né? Como a pastora Tânia fala, explicando lá no termo legal. É lindo. É lindo. Confessem pecados. Dentro da Realiza a gente tem um post que todos os dias os pecados são confessados e confessados e confessados. E eu nunca vi isso em lugar nenhum. E eu me emociono toda vez que eu vejo. Mas não são só essas dívidas que a gente carrega. Ai, rainha. Só, como se fosse pouco, mas não são. Existem dívidas invisíveis. Então vamos lá. A origem da nossa treta é a queda. E a solução para todas as nossas tretas é Jesus. A origem de todos os nossos problemas e mazelas e distorções e corrupção do amor que a gente não entendeu ainda como é que é, da nossa identidade, do nosso propósito, da nossa autoimagem, do que a gente está fazendo aqui, de como viver. A origem é a queda. E a solução é Jesus. Se você sair dessa live com isso, eu já vou ficar feliz. A origem não varia, a solução não varia também. Não dá uma paz? Obrigada, Senhor, por isso. Então, quando Adão e Eva caíram, Adão saiu da posição, Eva abriu espaço no coração, deu lugar ao diabo, conversando com a serpente, não zelou a palavra, se permitiu ser seduzida, mulheres... Atenção ao que vocês ouvem. Eva se permitiu ser seduzida, engajou com a serpente, bateu papo com a serpente, chegou perto demais da serpente e desonrou o Senhor. A primeira desonra gerou toda a desonra que a gente vive hoje. E na Realeza, o foco é um posicionamento de honra. A gente faz tudo na base da honra. A honra é o antídoto para toda a desgraça que a gente está vivendo. A honra tem recompensa, que é a graça, a abundante graça, né? Então, eles caíram e eles geraram filhos. Caim, que foi o filho, assassinou o irmão. Esse foi o grande primeiro pecado. Ainda que não tivesse a tábua dos 10 mandamentos, Deus continuava, Deus já era o mesmo Deus. E assassinato era algo terrível para o Senhor. Só que antes de Caim matar Abel, então, dívida, matou o irmão. Dívida, pecado, assassinato. Não matarás, matou. Depois de Cristo, até quem matou pode se arrepender, pedir perdão e expulsar todo o espírito imundo de morte que rondava a vida dele. A graça faz isso. Jesus fez isso. Agora, tem um detalhe que a gente está deixando passar. E esse detalhe muda tudo. Que é, antes de Caim matar Abel, Caim ficou com inveja de Abel. Caim estava amargurado com Abel. Caim tinha sentimentos e emoções. O coração de Caim primeiro se contaminou, para depois ele ter uma ação. Então, o coração primeiro de Caim foi um coração capaz de assassinar. Em Jeremias 17:9, a palavra de Deus diz assim: o coração é terrivelmente, o coração é enganoso e terrivelmente corrupto. Quem poderá saber quão mal ele é? Então, o nosso coração, ele é terrível. O enganador só conseguiu enganar Eva porque o engano do coração de Eva deu lugar, deu condição. Então, nem tudo é diabo, não. O diabo só entra onde a gente dá lugar. E nem todo lugar que a gente dá é no comportamento. O primeiro lugar que a gente dá é no coração. E quem falou isso foi Deus, porque Deus falou para Caim: o pecado está rondando. A ti te cumpre dominá-lo. Ele está à porta. A ti te cumpre dominá-lo. E Caim não dominou. Caim não guardou o coração. E lá em Provérbios 4:23, a palavra do Senhor diz: sobre todas as coisas, guarda o seu coração. Sobre todas as coisas, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele provém as fontes de vida. Em outra tradução, porque ele dá o rumo da sua vida. O coração de Caim deu o rumo da vida de Caim. O coração de Eva deu o rumo da vida de Eva e da nossa vida também. Então a queda é a origem desse amor distorcido que eu e você nascemos com ele. Porque a palavra de Deus que diz que Jesus nos trouxe de rejeitadas para amadas. Então todas nós éramos rejeitadas. Então, desde já, você já pode parar de tentar descobrir em meios escusos se você tem raiz de rejeição ou não. Todas nós temos raízes de rejeição. Porque Paulo diz que nós saímos de rejeitados para amados. Isso foi o que Cristo fez. E se você entendesse só isso, se eu e você entendêssemos só isso, a gente não precisava de mais nada. de rejeitadas para amadas. Ah, Pai, nos faça perceber que nós somos amadas nessa noite. Ali começaram os relacionamentos invertidos, as culpabilizações, todo o padrão repetitivo disfuncional de relacionamento que a gente vive até hoje estão na queda. Todos estão em Gênesis. Todos. Desarmonias nos casamentos, desarmonias entre pais e filhos, entre filhos e pais, todos estão ali. Não busque atalhos para o Senhor Jesus. Não busque compreender só as mazelas fora de quem tem a cura para ela. Então existem dívidas que são muito mais profundas e muito mais difíceis. São raízes. Assim como o pecado encoberto cria uma raiz e dá frutos nas gerações seguintes. E essa é a raiz de iniquidade. Toda desonra, desde Adão e Eva, também gera uma raiz. E essa raiz é a raiz de amargura. Que a palavra de Deus diz que é toda percepção, ó, no coração. Toda percepção de que o Senhor me abandonou. Toda percepção de que eu não sou amada por Deus. Toda percepção de rejeição. Então, todas nós somos rejeitadas se não nos posicionarmos na liberdade que é Cristo. Se nós não vivermos essa expectativa de um relacionamento com o Espírito Santo que satisfaz. Rainha, isso não é intelectual. A palavra de Deus é uma palavra, ela é logos, mas ela é rema. Se o Espírito não revelar para você que Deus é o seu Pai, e que o mesmo Pai, que é o Pai de Jesus, é o seu Pai, e que Jesus falou que você tinha que estar nele para chegar ao Pai, e que ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Portanto, quem tem autoridade, quem tem competência para arrancar as raízes é o agricultor, que é o Pai. É óbvio, mas só para quem tem um Espírito que convence. É a paternidade de Deus que corrige o amor distorcido que eu e você aprendemos. E que a gente replica. E que impedem a gente de ser realeza. Sacerdócio real. Para anunciar as maravilhas daquele que te transportou das trevas para a luz. A gente não saiu das trevas se o nosso coração está enegrecido. Se eu e você estamos com o coração como o de Caim. E nós estamos, até chamar Jesus para entrar, sentar no trono e destronar o outro Senhor. Se a gente não escolher permanecer na liberdade, e é uma escolha entre fé e ansiedade, eu vou mostrar para vocês aqui na palavra. Se eu não escolher, escolher vai envolver muita renúncia, vai envolver muito desconforto físico, vai envolver muito choro, vai envolver muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Emocionais mesmo. Você vai se sentir inapta, rejeitada, abandonada, você vai se sentir confusa, mas você vai viver na expectativa de um relacionamento com o Espírito Santo que satisfaz. Os filhos, as filhas, são as que andam no Espírito, a palavra de Deus diz. Então eu e você, se vivermos fora da expectativa de um relacionamento com o Espírito Santo, independente dele, nós estamos mortas. Permanecendo, escolhendo viver de acordo com os nossos planos e aceitando se sujeitar a outras escravidões, como está lá em Gálatas 1. Isso tudo a gente só leu sobre Gálatas 1, tá? Agora eu quero levar vocês para Mateus 6. Mateus 6 é um capítulo que Jesus está ensinando coisas preciosas para nós, especialmente a dinâmica. Né? Jesus revelou o amor do Pai para nós. O Pai é quem arranca as raízes. Sem Jesus a gente não vai ao Pai. Ele falou, bom é o Pai. O que eu faço, o que eu vejo o Pai fazer. O Filho só faz o que vê o Pai fazer. Jesus é a chave para nós para chegar no amor do Pai. E Jesus em Mateus 6, esse capítulo inteiro, ele fala em como que a gente vive o reino do céu na terra. Como que é esse posicionamento de alguém que não é desse mundo, mas vive nesse mundo. De alguém que é espírito, mas tem emoção, tem coração, coração enganoso, raízes de amargura, que vive na desonra, que nasceu rejeitada. Como que a gente faz isso? E ele deu várias chaves, vários princípios em todos os versículos, em todos os versículos desse capítulo 6. Então, como desenvolver, crescer e prosperar a vida do reino aqui no mundo físico? Mateus 6. Abra os olhos agora, abra os ouvidos para ouvir, em nome de Jesus. Então, em Mateus 6, Jesus começa a falar de riqueza. Porque ele fala que o reino dos céus é um reino de riqueza. Ele fala que ele veio para que a gente tivesse abundância. Então, ele está explicando, olha, qual é o tipo de riqueza que a gente tem que ter? Qual é o tipo de riqueza que a gente tem que entender? E a primeira coisa que ele fala em Mateus 6, que ele dá a dica para a dinâmica do senhorio no nosso coração, é sobre fazer as coisas esperando uma recompensa. Quando a gente vive as coisas esperando uma recompensa, nós estamos endividadas emocionais. As dívidas de rejeição se manifestam em vícios de comportamento, vícios emocionais. E uma pergunta na caixinha que eu falei, vem pra live, ela perguntava como que eu quebro padrões repetitivos em relacionamentos. Você não quebra, quem quebra é Jesus. Você não quebra nada no poder da sua mente, na força do seu braço. Declarações, toda essa feitiçaria mental que está sendo propagada para nós, ela tem um teto. Você troca um cativeiro pelo outro, você troca um cativeiro por um ritual, você troca um cativeiro por algo que você tem que pagar um preço para viver. E a única coisa que você precisa fazer é permanecer na graça, não se desligar de Cristo, buscando atalhos para Deus. Então, presta atenção no seu coração se você está vivendo essa dinâmica de esperar algo em troca. E tem alguns sinais emocionais essa dinâmica. Eu estou amargurada, eu estou pesada, eu estou carrancuda, eu trato as pessoas mal, eu cobro as pessoas. Eu sou aquela pessoa pesada que ninguém quer ter perto, nem você se aguenta. Pode ver que uma alma amargurada, não é difícil da gente entender uma alma amargurada. E eu vou falar uma coisa para você. Você pode ter a dívida que você tiver no banco, Deus pode te prosperar. Mas se você tiver dívidas no seu coração, você jamais prosperará. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as transgressões jamais prosperará. Mas quem confessa e abandona encontrará misericórdia. Então, não são as dívidas no banco, as dívidas financeiras que impedem você de prosperar, rainha. Bota isso na sua cabeça. Não são. Não são. E eu tenho incontáveis testemunhos meus e das rainhas da realeza, que somos quase 900 hoje em dia, para a glória de Deus, porque foi Ele que trouxe todas elas. Eu nunca investi um real de tráfego. Isso é um testemunho que eu vou dar um dia na mentoria para as mentoras. Mas eu preciso que você entenda que as dívidas emocionais, elas colocam, sim, uma separação entre você e Deus. Porque Romanos diz que nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser as nossas próprias dúvidas do amor de Deus. Se eu não acho que Deus me ama, se eu continuo firme, permanecendo no cativeiro que eu deveria ter saído, rejeitada, o status com o qual eu nasci, rejeitada, desde a queda, não tem como eu viver a graça, não tem como, não tem como. Porque bem-aventurado, próspero, o tipo da prosperidade de Deus, a gente falou muito disso essa semana, que foram os temas das mentorias dessa semana, tissaleia, um princípio bíblico de que o Senhor é quem faz prosperar. Salmos 1, bem-aventurados que andam no caminho do Senhor, será como uma árvore plantada à beira das águas que vai dar o fruto no tempo certo. Essa mulher, ela precisa ser uma mulher que anda no caminho do Senhor. O caminho é Jesus. Se eu não recebo o amor do Pai através de Jesus, se eu não deixo o Espírito Santo fazer a obra da santificação da minha alma, renovar a minha mente, restaurar o meu valor, aquela régua que eu falei que está quebrada, se eu não jogo aquela régua fora e eu não aceito receber a régua de Jesus, que é a palavra dele, não tem quebra de padrões, não vai buscar em constelação familiar, não vai buscar em técnicas, porque você só vai se encalacrar ainda mais no mundo espiritual pelas outras dívidas espirituais da idolatria e da feitiçaria. Dívidas emocionais abrem portas para as dívidas espirituais, deixam a gente desesperada, ansiosa, desesperada. O desespero é um horror, faz a gente buscar qualquer coisa que possa saciar o nosso desejo. E é por isso que no Antigo Testamento Deus fala que a prostituição, o adultério é essa idolatria. Um coração insaciável, buscando por quem possa satisfazer o desejo do coração. É um horror. As dívidas emocionais são como dívidas de cartão de crédito. Quanto mais você não paga e quanto mais você procura jeitinho para pagar, parcelar, pagar o mínimo, mais ela cresce e mais desesperada você fica. E mais sem sabedoria e sem discernimento você fica, mais carnal você fica, tentando resolver as coisas na força do seu braço, mais desesperada você fica, ansiedade. E Mateus 6, Jesus fala que a gente tem uma escolha, permanecer em Cristo, caminho de fé. Viver o reino na terra, viver em fé, se posicionar em fé. E a outra escolha, a outra, ansiedade. Só tem duas. Ou eu ando em fé, ou eu ando em ansiedade. Não é normal você dizer que é cristã e viver ansiosa. Não é normal. Não normalize o que Jesus não normalizou. A ansiedade não é normal. Ela vai vir, mas a palavra de Deus fala para submeter. Ela vai vir, mas a palavra de Deus diz, você que está cansado, sobrecarregado, vem até mim, que eu vou te aliviar. Ela vai vir, mas você tem um posicionamento de fé para responder e combater essa ansiedade. Mas tudo isso começa no seu coração. Vamos ler Mateus 6, 24, que é o texto-chave para a gente entender toda essa dinâmica das dívidas emocionais, dessa falta de liberdade, desse cativeiro silencioso, invisível e terrível que está mantendo a gente nas trevas, impedindo a gente de viver na luz e muito menos anunciar luz. Porque eu só anuncio aquilo que eu vivi, certo? Então, Mateus 6, 24 fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois, porque, ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E esse versículo, combinado com todos os outros, fala: se eu não estou com Jesus, que fala da verdadeira riqueza, lá no 19 fala que são os tesouros do céu, aquilo que tem valor para Deus, a vida eterna, a salvação, a santificação, o resgate das almas, certo? Que todos sejam feitos filhos, ele quer ter muitos filhos. Se eu não estou olhando com a lente de Deus, a régua de Jesus, eu estou olhando com a régua desse mundo. E eu vou buscar acumular, eu vou buscar recompensa, e eu vou ficar preocupada. A consequência são as preocupações. Versículo 25. É sério. Só que a gente tende a olhar para essa passagem só como dinheiro, dinheiro. Dinheiro mesmo. Questões financeiras. E não é só desse dinheiro que a gente está falando aqui. Aqui Deus está falando de ansiedade, coração, emoções, motivações do coração, buscar recompensa. Ele não está falando de boleto. Ele não falou de boleto hora nenhuma. A não ser do versículo 19, como eu falei, quando ele fala dos tesouros dos céus. Ele está falando de uma dinâmica, uma forma de ver, uma régua salarial. Eu tenho as dívidas de rejeição que alguém vai ter que pagar. E é muito fácil de detectar. Dentro da Realiza, a gente tem aulas curtas e diretas para você detectar. E quando alguém não paga aquela dívida, eu corto aquela pessoa. Ela não serve para mim. Aquele ídolo não entrega o que meu coração está desejando. É muito sério isso. E assim nascem idolatrias sutis, idolatrias no coração em muitos altares. Então, se meu coração só pode ter dois senhores, meu coração tem um trono e nele senta ou Mamon ou Jesus. A gente fez todo um propósito de orações da Realeza sobre isso. Se você não participou, ele está aberto no Spotify, chama Guardiães do Trono. Na segunda-feira, agora dia 11, a gente vai começar um novo que chama Independência é Morte, para justamente falar dessa expectativa do relacionamento com o Espírito Santo que satisfaz. Porque é ele que vai fazer essa obra. Quando você percebe um boleto emocional, e as rainhas da Realeza vão perceber, quando eu entro, por exemplo, no ministério, quando eu entro num relacionamento, quando eu entro numa situação esperando algo em troca, sem perceber, eu logo percebo. Porque na primeira frustração, na primeira decepção, na primeira coisa que for feita fora da minha régua de valor, que não é a régua de valor de Jesus, definitivamente, a minha é enganosa, a dele é verdadeira, a minha é salarial, corrompida, a dele é pura e é santa, a minha leva à destruição, que é o que fala lá em Gálatas, na obra da carne, a dele leva à salvação, a minha é escassa demais, demais, é quanta moedinha, eu sou uma mendiga emocional, a dele é sobre abundância, é totalmente diferente. Aqui eu vivo tensa, aqui eu vivo em paz, aqui eu vivo preocupada, aqui eu vivo com descanso no Senhor, o descanso é no meu coração, eu sinto uma paz, eu até vejo as emoções vindo, mas lá no centro tem uma certeza de que eu sou amada. O amor de Deus é o caminho para mudar esse status. E a gente só compreende o amor de Deus por Jesus, pela obra de Jesus, pelo ministério de Jesus e pela ação do Espírito Santo, que é o representante, já que Jesus não está mais aqui agora falando conosco, mas ele está. E é o Espírito Santo que faz ele falar conosco aqui. Glória a Deus por isso. Você precisa desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E é essa pessoa crescendo em você que vai fazer você crescer também. Então, ou a gente vai ter um Senhor que vai escravizar a gente no nosso coração e vai ser como um agiota, e vai ser como um cafetão, na verdade, usando a metáfora que a gente vai ler agora em Ezequiel, ou eu tenho Jesus, que é um rei bondoso, amoroso, que traz luz, que limpa a casa, que bota a casa em ordem. Quando ele entra, haja luz, ele ilumina toda a sujeira espiritual. Toda a libertação espiritual, toda a dívida espiritual é ele que faz. Quando a gente fala e ele deu ordem ao caos, né? Ele separou as coisas, a palavra criou tudo, ele também coloca ordem ao nosso caos emocional. A questão é, você não acredita que Jesus é suficiente para curar o seu caos emocional, que eu sei. Porque eu também não acreditava. Quando eu comecei a realeza, eu tinha um cinto de utilidades do Batman, de ferramentas de desenvolvimento pessoal. Muitas, centenas, que eu fui buscar no mundo inteiro. Todas que funcionavam, que eu testei, porque eu era muito científica. Minha cabeça era, ó, o meu conhecimento. Eu vivia tentando satisfazer, ó, os meus planos, tentando ser justa. Desligada de Cristo e fora da graça, tava eu. Tá dizendo aqui a palavra, e é a verdade. Quando Deus me deu a realeza, ele falou assim... Tudo isso que funciona, e eu não estou dizendo que não funciona, eu não estou dizendo que é mentira, mas que eu nunca autorizei você a mexer, desde que eu também não autorizei a Eva a tocar, mexer com isso, a tocar em conhecimentos que eu não deixei ela ter autorização para buscar, você não vai mexer com nada disso, vai ser palavra e oração. E eu lembro como se fosse hoje, eu não tenho vergonha de falar que eu não acreditei que funcionaria. Eu não acreditei que ia dar certo. Eu não acreditei que era suficiente para curar as minhas feridas de rejeição, a palavra e a oração. As minhas feridas, que só eu sabia quão bem escondidas elas estavam. E só você sabe quão bem escondidas as suas estão. E elas estão escondidas no cômodo desse palácio, dessa casa que é o seu coração, que a luz ainda não entrou. Ela está escondida naquela área que você diz para o Senhor assim, não, isso aqui eu estou satisfeita. Nessa daqui a morte já chegou, eu já parei de sonhar. Nessa daqui eu já sou estéril. Nessa daqui eu não creio que eu vou ter filho como Sara. Nessa daqui eu não creio que ainda vai ter vida, que ainda vai gerar vida em mim. E hoje eu estava fazendo uma devocional porque eu estou num propósito de orações meu, né? E é sempre uma quebradeira, sempre. Um dia eu compartilho com vocês dentro da realeza, porque é muito profundo mesmo que eu estou vivendo em algumas áreas da minha vida. Principalmente na área de família, que eu creio que é a área principal mesmo que Deus tem para nós. E Deus falou comigo daquela passagem, tá longe, das torrentes de Negev. Restaura, Senhor, o meu deserto como as torrentes de Negev, que é um fenômeno que tem, né? Que de repente uma enxurrada, um rio invade o deserto e um negócio que era árido, de repente vira... É uma loucura. E esse é o tipo de coisa que o Senhor pode fazer. Mas a gente precisa permanecer. E permanecer é um ato de honra. E não tem honra sem submissão. Então, olha só. A gente estava falando do trono do coração, né? É tão séria essa história da idolatria? Eu acho que eu me perdi um pouco. Mas eu acho que é tão séria essa história da idolatria... Que aí eu tô estudando Ezequiel, como eu falei, né? E no Antigo Testamento, Deus levantava os profetas para chamar o povo para se acertar. Não é muito diferente do que a gente está fazendo aqui. Não é. E olha só o que Deus fala sobre o adultério de Israel. O povo que ele chamou, que ele fez aliança, que ele declarou Tessaleia. Eu sou o Senhor que vou te abençoar. Eu sou o Senhor que tenho aliança contigo. Eu vou fazer você prosperar. E o povo saiu do caminho buscando outros deuses. Desde o início foi assim. Foi assim na queda e isso se replicou e se replica até hoje. A queda é a origem de todos os nossos problemas e Jesus é a salvação de todos os nossos problemas. Então olha só o que diz sobre Jerusalém, a infidelidade de Jerusalém. E agora abra os seus ouvidos para o Senhor, para o Espírito Santo de Deus falar com você, porque é cheio de simbolismos, mas eu creio que o Senhor vai tocar no seu coração como tocou no meu. Ezequiel 16 diz assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, mostre a Jerusalém as suas abominações e diga-lhes assim, diz o Senhor Deus a Jerusalém. Quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus, seu pai era amorreu e a sua mãe era eteia. Quanto ao seu nascimento, no dia que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem a lavaram com água para que ficasse limpa, nem a esfregaram com sal, nem a enrolaram em panos. Abre parênteses, rejeitada. Ninguém olhou para você com piedade para lhe fazer qualquer dessas coisas, compadecendo-se de você. Pelo contrário, no dia em que você nasceu, foi jogada em campo aberto, porque tiveram nojo de você. Quando passei por perto e vi que você se revolvia no seu sangue, eu lhe disse, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Assim, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. E eu a fiz crescer como uma planta do campo. Você cresceu, se desenvolveu, ficou bonita. Os seus seios tomaram forma, os seus cabelos cresceram e você estava completamente nua. Quando passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Entendi sobre as abas do meu manto, estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. E fiz um juramento. E entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus. E você passou a ser minha. Então eu a lavei com água, limpei o sangue que a cobria e a ungi com óleo. Aleluia. Também a vesti com roupas bordadas e lhe dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade. Eu a cingi de linho fino e cobri de seda. Também a enfeitei com joias e braceletes nas mãos, um colar no pescoço, coloquei um pendente no seu nariz, brincos nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim, você enfeitada com ouro e prata, e suas roupas eram de linho fino, de seda e de bordados, você se alimentou da melhor farinha de mel e azeite. Você era bonita e chegou a ser rainha. A sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza, você era perfeita. Por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor. Agora preste atenção no versículo 15 em diante. Mas você confiou na sua beleza, na sua fama. E a sua fama fez com que você se prostituísse. E você ofereceu a todos que passavam para ser deles. Você pegou algumas das suas roupas e fez para si lugares altos, enfeitados, de diversas cores, nos quais você se prostituiu. Nunca antes havia acontecido algo assim e jamais voltará a acontecer. Você pegou as suas belas joias feitas com ouro e a prata que eu tinha lhe dado e fez para si imagens de homens com as quais você se prostituiu. Você pegou os seus vestidos bordados e com ele cobriu as imagens. Meu óleo, meu perfume, você pôs diante delas. A comida que eu lhe dei, a melhor farinha, o óleo, o mel com que eu a sustentava, você também pôs diante delas em aromas agradáveis. E assim se fez, diz o Senhor. Além disso, você pegou os filhos e as filhas que teve comigo e sacrificou as imagens para serem consumidos. Como se não bastasse a sua prostituição, você matou os meus filhos e entregou a essas imagens como oferta pelo fogo. Em todas as suas abominações e nas suas prostituições, você não se lembrou dos dias da sua mocidade, quando você estava completamente nua, revolvendo-se no seu sangue. Depois de toda a sua maldade, ai, ai, ai de você, lembrei de pastora Tânia aqui, diz o Senhor, você construiu altares e um lugar elevado em cada praça, na entrada de todos os caminhos, você construiu um lugar elevado, profanou a sua beleza e se ofereceu a todos que passavam e multiplicou as suas prostituições. Você também se prostituiu com os filhos do Egito, seus vizinhos de membros avantajados, e multiplicou a sua prostituição para me provocar a ira. Por isso, estendi a mão contra você, diminui o seu território e entreguei a vontade daquelas que a odeiam, as filhas dos filisteus, que se envergonhavam da conduta depravada de vocês. E por ser insaciável, repete comigo, insaciável, a gente está em Ezequiel 16, 26, 28. E por ser insaciável, você também se prostituiu com os filhos da Assíria e prostituindo-se com eles, nem assim ficou satisfeita. E pelo contrário, você estendeu suas prostituições até a Caldeia, essa terra de negociantes, mas também não ficou satisfeita. Como é fraco o seu coração, diz o Senhor Deus. E eu vou parar isso aqui. Pois você fez todas as coisas que são próprias de uma prostituta descarada. Como é fraco o seu coração. Ai, tem misericórdia de nós. Aqui, Tocou aí? Não tocou? O nosso coração, quando ele está fraco, e a Bíblia fala que a gente só tem força em Cristo, então Cristo precisa estar no nosso coração para a gente estar forte. A gente vai entrar nessa prostituição espiritual, em primeiro lugar, de tirar Jesus do centro da nossa vida. Mas é uma prostituição emocional. Eu sei que é forte essa expressão. Mas pare e pensa agora, diante do Senhor, nem é você que está com a cara na internet tendo que falar essas coisas. Então você aí, no seu quarto, onde você estiver, fala: Senhor, me mostra toda a prostituição emocional que eu tenho vivido. Onde eu tenho sido uma prostituta emocional? Onde eu tenho rifado meu valor? Onde eu tenho rifado a minha vida, o meu tempo, o meu corpo, a minha mente, os meus planos? Onde eu estou buscando saciedade? Porque se eu estou ansiosa, eu estou insaciável. E se eu estou insaciável, eu estou com o coração idólatra, fraco, levantando altares e ainda oferecendo nesses altares aquilo que o Senhor me deu, a vida, o destino, a salvação, a Tua palavra. Ainda manipulo a Tua palavra, meu Deus. Tem misericórdia. E tudo porque fomos rejeitadas, mas ainda não nos posicionamos no novo status, que é amadas. Essa é a parte boa. E aqui também tem uma parte boa, mais pra frente você pode ler depois Ezequiel com calma. E ele fala da aliança que vai ser restaurada. Versículo 59. O Senhor sempre tem um plano. Fala assim: o Senhor sempre tem um plano. Aleluia. Em Jeremias 29:11 ele diz: eu é que sei os planos que eu tenho ao seu respeito. São planos de paz e de prosperidade, planos para te dar uma esperança e um futuro. Então, mesmo com toda a idolatria, mesmo com toda a prostituição, mesmo com toda a depravação espiritual, emocional e física, porque essa é a ultimazinha para a gente chegar a ser prostitutas fisicamente, viver na promiscuidade sexual, a gente é prostituta no coração e a gente é prostituta espiritual. Mas mesmo assim, por conta da queda, de toda a desonra que entrou na nossa vida, e dentro da realeza você identifica e libera e cura todas essas coisas, ainda assim, o Senhor nos amou, nos escolheu, e Ele que tem os planos ao nosso respeito. Rainha, esses planos são reais, mas você não pode ter dúvidas e nem dívidas. Como que eu faço para não ter dúvidas? Buscando incansavelmente a palavra revelada. Senta e lê a Bíblia e só levanta quando Deus falar com você. Essa é a regrinha que eu tenho com as minhas rainhas. E você não pode ter dívidas. E como que eu faço isso? Sendo exposta à palavra, sendo exposta ao arrependimento, ao convencimento do Espírito Santo, confessando. Confessando e confessando umas às outras. Para que haja perdão, purificação e cura. Cura, libertação, favor e graça de Deus. É tudo que a gente precisa para se posicionar. É tudo que a gente precisa para ser como mulher de Salmos 1. Bem-aventurada, feliz. Aquela que anda no caminho do Senhor, que é como uma árvore que dá frutos a todo tempo. Eu quero ser uma árvore que dá frutos. Eu não quero ser uma terra seca. Eu não quero me contentar em ser estéril. Eu não posso fazer isso. Eu não posso desperdiçar e desprezar a vida que o Senhor me deu. Eu não posso fazer isso, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, alguns processos, e eles são. Tem processo que é doloroso, tem processo que você tem vontade de desistir pela dor emocional que te causa, que chega a ser física às vezes. Tem processo que você pensa: eu não aguento mais. Tem processo que você pensa: eu não acredito que o Senhor pode entrar aqui, eu já orei sobre isso outras vezes, mas eu queria te pedir para você dar mais uma chance ao processo. Existe um processo simples que é de ler a palavra e orar a palavra, de confessar a palavra e declarar a palavra. Esse processo ele está totalmente detalhado dentro da realeza, mas eu quero fazer ele com você aqui agora. Ele começa com você se submetendo ao Senhor e falando: Pai, eu aceito o teu amor perfeito, eu abro mão do amor corrompido que recebi dos meus pais, mas os honro, oro para que o seu amor os alcance, eles são seus filhinhos também, glória a Deus. Mas eu preciso aprender a ser sua filha. Eu preciso que o Senhor, que é o agricultor, capine o meu coração. Para que eu possa botar um trono e Jesus sentar nele. E todas as dívidas emocionais que estão no meu coração eu entrego na cruz, porque Colossenses diz que ele já riscou o escrito da dívida. Toda a dívida, toda a dívida, toda a dívida. Ninguém me deve nada e eu não devo nada a ninguém. E aí começa um processo, que a gente vai falar mais no próximo Propósito de Orações de 11 a 14, lá no Spotify, que é um processo de submissão e dependência do Espírito Santo. É lindo orar numa live. É lindo fazer as orações da realeza. Mas sem o Espírito Santo te guiando, você confiando na amizade entre vocês, você vai ser enganada recorrentemente. Você vai ser como, tem uma hora aqui, Ezequiel fala assim, que você não é uma prostituta que recebe, você é uma prostituta que ainda dá presente. Uma prostituta que não tem nenhum outro tipo, a idólatra. Ela não só está se prostituindo, mas ela ainda está dando, ela nem está recebendo. É um horror viver nessa forma de viver. Que Jesus deixou claro que é o contrário da fé, que é da ansiedade. Ansiedade não é normal. Existe sim cura para ansiedade. E o nome dessa cura é Jesus. Agora, o processo para viver lá não é uma gota que você toma em 5 minutos e você está dopada. Não é um remédio, não é uma respiração que em 5 minutos. É uma oração, uma súplica, uma cara no pó, até a paz de Cristo que guarde a sua mente e o seu coração se manifestar. Quanto tempo vai levar? Não sei. 1 minuto, 2, 5, 10, 30 segundos, 10 segundos, 1 semana, eu não sei. Mas aí o que você vai fazer? Você vai escolher ser pura e santa para o seu marido, para o seu senhor, para o seu noivo, para o seu dono? Ou porque ele demorou, você vai se oferecer para estranhos? Eu não aceito mais não ser do meu senhor. Eu não aceito mais não ser do meu senhor. E eu declaro sobre vocês que vocês serão puras e santas na alma. Como 1 Tessalonicenses 5,23 diz, que o Cristo, que o Deus da paz, vos santifiquem em tudo. Vamos ler? Segundo propósito de orações da realeza foi em cima desse texto. E foi lindo. Eu estava no meio do circo fazendo as orações. Quem lembra, gente? É uma loucura essa realeza. A gente já fez oração de cura e libertação até dentro do Uber. É muito lindo, a realeza é um presente de Deus para mim. 1 Tessalonicenses 5,23 fala assim, o mesmo Deus da paz, lá de Filipenses 4, que te promete que a ansiedade passa com oração e súplica, o mesmo Deus da paz as santifique em tudo, e que espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Não é você que faz. Não é você que faz. Graças a Deus que não é você que faz. Porque nós não conseguimos ser fiel assim. Nós só somos fiel à medida em que deixamos o Espírito Santo, o Espírito do Deus que é fiel, renovar nossa mente para a gente ter momentos de fidelidade, de submissão, de renúncia, de entrega. E uma vida de expectativa no relacionamento com o Espírito Santo que satisfaz. Não aceite nada menos que um coração guardado pelo Senhor Jesus. Se você olhar o fruto do Espírito, paz, paciência, longanimidade, fala de uma mulher digna, uma mulher que sabe que é amada, uma mulher que não está mais no status de rejeitada. Ela saiu desse cativeiro e ela hoje permanece na liberdade que Cristo a deu. Não busca ser justa, não se desconecta de Cristo, não sai da graça. Ela busca o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas são acrescentadas. A cada momento ela percebe as dívidas, entrega as dívidas. É isso que a gente faz na realeza. A realeza não tem mistério. A realeza é a palavra revelada de Deus. E glória a Deus por isso. Não tem nada além da palavra de Deus e de oração naquele lugar e nunca vai ter. Esse é o maior legado que eu vou deixar. Mulheres curadas, saradas e libertas, só por honra à palavra de Deus, porque Deus honra a própria palavra e Deus honra quem honra Ele. Como Deus tem me honrado? Por mais doloroso que seja, quando a gente lê as cartas de Paulo, fala que é um leve, momentâneo momento de tribulação, com peso enorme de glória. Eu me fio nisso, porque tem dia que dá vontade de correr, tem dia que dá vontade de desistir, tem dia que dá vontade de ficar terra seca. Eu não vou mentir para vocês, lidar com as emoções é um terror. Por isso que você não vê ninguém na igreja lidando. E muito menos na palavra, porque a gente quer fazer a nossa justiça. A técnica resolve. Tá feito. 2 horinhas resolveu. E na dependência do Espírito Santo, você vai precisar ser uma líder que vai falar: se não foi hoje, a gente vai permanecer. Até quando? Até Jesus voltar, mas eu não largo de você. Até Jesus voltar, mas a gente vai orar e confessar até lá. Toda a raiz de amargura, de rejeição, todo o abandono, a gente vai orar juntas. A gente vai orar juntas e o Senhor vai fazer. Porque fiel é o que chamou e é Ele que o fará. Não está em mim o poder, não está em mim a cura, não está em mim a solução, portanto não está no homem, não está no humanismo, está em Jesus. E por mais que pareça que vai demorar no primeiro momento, é mais rápido do que a gente imagina. Vocês não têm noção, gente. Está sendo um tormento, mas eu estou muito feliz. É bem isso mesmo. Deus me livre, mas quem me dera, sabe? Deus é maravilhoso, rainhas. Tem cura emocional para vocês. Vou falar melhor. Só tem prosperidade do outro lado da cura emocional, como a gente leu em 3 João 1, 3, né? Ou 1 João 3, 1. Ou 1 João 1, 3. Vamos descobrir? Vou te passar a referência certinha. Esse é um texto bom para vocês meditarem, e aí eu quero orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vai tocando o coração dessas mulheres, Pai. Vai tocando o coração delas, dando a elas um convencimento de que o Senhor é o paizinho delas, que o Senhor tem um amor perfeito por elas, que elas são amadas, que a vida delas tem valor, que o Senhor é o amado das almas delas, Pai. Oh Deus, só o Senhor pode nos dizer o valor que nós temos, só o Senhor pode suprir nossas expectativas. Só o Senhor, Pai, nunca vai frustrar as nossas expectativas. Só o Senhor nunca vai nos abandonar. E é nesse amor, firmadas nesse amor, que nós vamos conseguir amar os outros, Pai. Do jeito certo, sem esperar nada em troca, sem barganha, sem vitimização, sem amargura, sem desespero, sem ansiedade. As coisas do Senhor são leves. As coisas do Senhor são leves, rainha, não trazem confusão, não trazem dúvida. Por isso é seguro você entregar suas máscaras agora, tirar toda a capa que você tem se escondido, escondido suas feridas, o sangue, a nudez. Ah, Pai, lava as tuas filhinhas agora, Pai. Lava as suas filhinhas agora, Pai. Traz um refrigério, uma experiência sobrenatural com teu Espírito Santo, aquele em quem temos expectativa de um relacionamento. E eu peço o mesmo pra mim, Pai, como eu dependo do Senhor. Como eu dependo do Senhor. Como dá vontade de desistir às vezes. Mas nós não somos das que retrocedem, nós não somos das que olham para trás. Nós somos como as mulheres de Provérbios 31, a mulher de Provérbios 31 que olha para o futuro e sorri. E a alegria do Senhor é que é a nossa força, a alegria vem do teu Espírito, que é em quem temos a expectativa de um relacionamento. Ah, Espírito Santo, nos ensine a nos relacionarmos contigo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como teremos uma alma próspera se não tivermos Cristo no trono, destronando os altares, derrubando os altares que levantamos, quitando toda a dívida emocional, limpando a nossa alma, ordenando o nosso caos emocional. Aleluia, obrigada por isso, Jesus. Obrigada pela palavra revelada, Pai. Obrigada pelo pão, Pai. Não tem quem mate a nossa fome quando já estamos saciadas do Senhor. E esse é o pão da vida, que quem comer não vai ter fome de novo, Pai. Eu te agradeço por esse dom, por esse privilégio que é receber da Tua palavra, Pai. Poder falar da Tua palavra. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Obrigada pela Tua presença, Espírito Santo, que podemos sentir. E peço que o Senhor receba as nossas orações agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A passagem está em 3 João 1, 3. Vamos orar? Então vamos orar assim, ó. Aleluia. Deixa eu beber uma aguinha. Vamos orar todo mundo conectadas de olhos abertos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Tem alguém recebendo algo da parte de Deus aqui? Fala aqui pra mim. Que lindo, Flá. Nath, minha irmã amada. Depois da realeza, não tem ideia de como foi livre. Fui livre. Além de me livrar das minhas dívidas emocionais, estou ajudando, ministrando com a minha mãe. Glória a Deus. Obrigada por vir me falar. Glória a Deus. Sim, tô recebendo, deixa gravado, vou deixar. Temor, glória a Deus, Vânia, glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos orar. Obrigada, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela Tua Palavra. A minha esperança está na Tua Palavra. E a minha expectativa de permanecer na liberdade que Cristo me chamou para viver está no relacionamento com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Limpa o meu coração. Só limpa o meu coração. De toda a rejeição. Até que não haja mais nada além do seu amor. Eu tô pronta. Eu tô aberta para aprender a ser uma filha amada que age de acordo, que permanece em liberdade. E agora fala assim: eu dou uma ordem no mundo espiritual. Todo espírito de dúvida sai agora da minha mente. Espírito Santo de Deus, me enche de fé. Ocupa o lugar com fé. Pai, gere arrependimento genuíno no meu coração. Me convença da Tua Palavra, Pai. Aquela porção que é minha dessa live. Não me deixa embora sem ela. Não me deixa deixar para trás o que Jesus tem para mim. Eu peço o Seu perdão por toda a idolatria que eu levantei no meu coração. E eu recebo o Seu perdão. Fala com fé. Eu recebo o Seu perdão. Não porque eu mereça. Não é sobre isso. É sobre graça. É sobre crer em Jesus. E eu creio. E toda dívida emocional que eu carrego, eu entrego na cruz agora. Porque eu creio na Tua Palavra que diz que Ele, Jesus, já riscou todo o escrito da dívida. Eu libero todos, eu declaro que todos que me causaram algum mal não me devem mais nada. Todo o amor distorcido que recebi está perdoado. E eu também não devo mais nada para essas pessoas, a não ser o amor perfeito do Pai, como a Tua Palavra fala em Romanos 4. Ai, vocês sentem a paz daí? Eu sinto a paz aqui, aleluia, pela Tua presença, Espírito Santo. Eu saio daqui convicta de que eu tô justificada em Cristo. E que nenhuma condenação há sobre mim por esses pecados que eu acabei de trazer luz e confessar. Por isso eu dou uma ordem agora, que todo espírito imundo que tinha entrado na minha vida pelas portas que eu abri com o meu coração, a ordem que sai agora em nome de Jesus e nunca mais volte, a ordem é agora. Vocês não têm legalidade para estarem na minha vida mais. A minha vida é do Senhor Jesus. Ele é o único Senhor que reina no meu coração. E o reinado da minha vida é um reinado de graça, não de salário. É um reinado de liberdade para anunciar aquele que me transportou das trevas para a luz. Aleluia. Pai, me dá graça para saber qual é o próximo passo. Eu confio totalmente no Senhor e eu me entrego ao processo. Eu não fujo mais dele. Faz um voto com Deus aqui comigo agora. Eu não vou buscar mais atalhos para o Senhor. Eu vou viver o processo de expor as raízes para o Pai arrancar, para o Pai podar, para o Pai limpar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vou concordar, Pai. Eu concordo com essas orações. Eu ligo cada uma delas na terra. Peço para que o Senhor ligue no céu, Pai. E eu desligo todo o vínculo com as trevas que existia por conta de transgressões encobertas até esse momento. E religo a vida delas, uma vida em abundância, a vida que o Senhor Jesus conquistou para elas na cruz, no reino da sua luz, para que elas possam viver o reino na terra. Assim como quem tem Jesus no trono vive uma vida de fé e não uma vida de ansiedade, uma vida com o coração guardado, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Pai. E eu declaro que todos os teus planos de paz e prosperidade vão se cumprir na vida delas, porque elas vão buscar o Senhor de todo o seu coração e vão encontrá-lo. Porque essa é a promessa que o Senhor deixou para nós. Em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Rainhas, muito obrigada por ficarem aqui até agora. Como eu falei no início, as inscrições para Realeza estão abertas. Venham ser Realeza com a gente. É uma experiência incrível. São 3 meses de acesso, 17 aulas curtas, diretas ao ponto, palavra pura, mas também são divertidas. Modéstia à parte, minhas aulas são divertidas, tem brincadeira no meio da aula, mas são sérias, são instrumentais. As orações guiadas são eficientes e muita honra, muita cura, muita libertação acontece lá. São 3 meses de acesso, só R$ 250. É a coisa mais presente, mais valioso que você vai poder se dar. Segunda-feira a gente começa um propósito aberto de 5 dias, que você pode já estar na Realeza e fazer, você pode fazer e depois entrar, mas a Realeza fecha sexta que vem, não vai dar para estender dessa vez, então corre, não deixa para depois, chama as suas amigas, compartilha essa live se ela te abençoou e vamos juntas. O link está na bio e tem um FAQ lá na página, e se você tiver dúvida também tem um WhatsApp para você mandar pergunta diretamente comigo que você fala. Então, vamos juntas, rainha. Eu amo a vida de vocês. É uma honra para mim poder ter servido a vida de vocês nesse feriado. Eu nunca mais vou esquecer dessa live. Glória a Deus. Céu na terra. Aleluia, Ju. Glória a Deus. Vou deixar a live gravada e vou pedir para vocês fazerem então um print, compartilharem nos stories para as pessoas trazerem, para vocês trazerem as amigas de vocês para assistirem a gravação. Vocês topam? Vou fazer uma cara bonita. Vocês me tiram um print, né? Tudo bem que eu já chorei, mas o filtro esconde. Eu tirei uma foto, vou até mexer meu cabelinho aqui, que hoje eu fui no salão pra vocês. Ficar bonita pra Jesus. Então, ó, tirem o print e compartilhem. Eu espero vocês na Realeza, eu espero vocês do lado de cá. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, podem mandar por direct, mas amanhã de manhã eu vou abrir uma caixinha sobre só dúvidas sobre a Realeza, sobre esse processo de zero dívidas e zero dúvidas, da honra. É muito simples. E aos poucos você vai pegando. Glória a Deus, Sirley. Deus abençoe. Sirley, Deus abençoe. Toda a glória do Senhor Jesus. Se pode tirar dúvida na Realeza? Pode. Inclusive, dia 14, semana que vem, a gente vai ter uma live Tira Dúvidas das Aulas na Realeza. A gente já tem 3 gravadas. Essa vai ser a 4ª. Tento fazer uma por mês, nem sempre dá. Mas vamos caprichar nessa. Então dá sim. E a gente tem um grupo fechado no Telegram, né? Que vocês falam direto comigo. É muito lindo mesmo. A Realeza é um presente, gente. Não tem nada igual por aí. Obrigada, gente. Beijo, durmam bem. Amo vocês. Até amanhã. Sejam livres, em nome de Jesus.